Olá, pessoas! Está começando o 42º episódio, episódio 42, Renet, do Carece de Fontes, o podcast para quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, mas ainda assim consegue fazer referências ao Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu sou o Trasgo e tenho aqui comigo meus amigos Renet e Yander. Fala aí, Renet!
Cara, pois é, é isso aí. Para quem quer saber a resposta para a questão da vida, do universo e tudo mais, você chegou no lugar errado. Porque nós não temos respostas para nada disso, mas temos respostas para outras coisas, talvez, quem sabe. É ou não é, Ander? Você que tá aí alegre e feliz com a gente hoje.
É verdade, hoje é um dia bastante... bastante ímpar. Vamos lá. Sério que vocês estão se orgulhando de fazer piada do mochileiro... fazer referência ao Guia do Mochileiro das Galáxias no episódio 42? Uma referência tão óbvia assim, vocês realmente estão orgulhosos disso?
Cara, Renet, fica bem óbvio que o caro colega tá magoado com alguma coisa. Quer abrir seu coraçãozinho? O que aconteceu contigo hoje,
Renet? Exatamente, André, vamos lá, desabafa com a gente.
Ah, não quero falar sobre isso, deixa quieto, vambora.
Mas realmente, hoje é um dia ímpar, ímpar como é o número 1, né?
Ai, referência de futebol que eu não entendo.
Deixa quieto, vambora. Vambora, tem gravação.
Mas voltando ao nosso programa aqui, este é o Carece de Fontes, não sabemos de onde veio, não sabemos para onde vai, não sabemos muito bem as referências que fazemos, pelo jeito também, né? Mas estamos aqui para gravar um programa de podcast sobre um assunto muito interessante, que foi trazido por nós pelo Renet. Mas antes disso, vamos ao nosso e-mail, que a gente tem um e-mail hoje, que você também pode mandar para contato@carecedefontes.com.br. Pode entrar em contato com a gente também pelo nosso canal do YouTube, que a gente tem um, tá lá, a gente faz pouca coisa, a gente faz lives lá. Mas a gente fala um pouquinho mais pra frente sobre isso. Também temos a página no Facebook, que você pode entrar em contato, a gente publica lá sempre que sai um novo episódio. E temos o site carecedefontes.com.br. Qualquer um desses canais você pode usar para entrar em contato com a gente. Renet, eu vou deixar pra ti ler esse e-mail, porque foi um recado enviado especificamente para a sua pessoa.
Uhum. No programa em que a gente falou sobre o que a gente fez no ano novo, eu não sei se foi nesse programa, mas enfim, foi um programa onde eu comentei que eu me mudei. A respeito disso, o Lucas Lara manda um e-mail pra gente. Ele diz o seguinte: Olá, pessoas! Recentemente, tal qual o nosso amigo Renet, eu também me mudei. Arrumei um pouco de tempo para escrever para vocês e para aproveitar e dar uma dica para o nosso amigo. Se for morar de aluguel, por favor, anota tudo que estiver danificado, sujo, quebrado ou não funcionando direito e envia para a imobiliária assim que possível. Estou no meio do processo de entregar o apartamento antigo e, meus amigos, que inferno! A impressão que eu tenho é que enviaram o Mr. Magoo para fazer a vistoria de entrada, uma vez que tudo foi dado como estando em ótimo estado, enquanto a vistoria de saída foi feita pelo Sherlock Holmes com consultoria do Batman, com os guardas da série Arkham. Arrumaram os menores detalhes para reclamar e exigir reparos de coisas que já estavam ferradas antes, sem contar nas pérolas na descrição da vistoria, como janela em ótimo estado, porém quebrada. Enfim, que venha 2021 e sigam fazendo esse podcast incrível. Abraços pra você também, Lucas Lara, meus pêsames, e você tem minha solidariedade com essas tretas de aluguel, viu, porra.
Cara, janela quebrada, mas em bom estado, é. Morreu, mas passa bem.
Exatamente, velho, não é brilhante.
Cara, assim, ó, eu faço minhas essas palavras do e-mail porque eu já passei por perrengue em devolver apartamento, cara. E é assim, ó, é realmente, os caras parece que fazem de sacanagem. Eu vou dizer parece que fazem de sacanagem pra não acusar ninguém sem ter provas aqui, mas parece que fazem de sacanagem. Mas, enfim, esse foi o nosso e-mail, já passei o contato pra vocês. Renet, qual é o assunto do programa de hoje?
Bom, o assunto do programa de hoje vem do fato de eu recentemente ter feito aniversário, e eu tava pensando, viajando a respeito disso, né, essas datas de fechamento de ciclo que eu tanto detesto. Eu fiquei pensando sobre assim, e pensando que nós ficamos amigos há uns 15 anos atrás, eu fiquei pensando, poxa, que coisas que o Alberto adulto aprendeu e que, tipo assim, que o Alberto adolescente fazia e tal, não sabia, que o Alberto adulto aprendeu. Coisas que eu finalmente aprendi a fazer, lições que eu finalmente tive. Então, é um podcast que tem um pouco sobre isso, que é coisas que o seu eu adolescente aprendeu quando adulto, contra todas as expectativas do seu eu adolescente, que acha que sabia de tudo já.
Deixa eu ver se eu entendi. Então, o tema do podcast de hoje é Crise dos 30.
Talvez.
Exatamente.
Assim, eu gosto da ideia de ser uma crise dos 30, porque eu já passei dos 30, só que meus 30 foram o ano de Covid, então pra mim não contou.
Não.
Então
eu vou também tô nos 30. Crise dos
30 pelo outro ano.
Entre os 30 e os 40, você está nos 30 ali. Ali você vai ter a crise dos 30. Depois disso aí já chama a crise dos 40, né?
A vida eterna crise, né?
Exatamente.
Em adolescência, a vida é uma eterna crise.
Exatamente.
É crise nas infinitas terras. Mas enfim, eu falei Crise Infinita das Terras só pra poder botar o link da Amazon dos quadrinhos, mas deixa pra...
Exatamente, compre.
Muito bom.
Eu tava pensando sobre esse assunto, Renit, que tu trouxe pra nós aí, e eu queria expandir ele um pouco, porque eu comecei a pensar no que eu aprendi nesses anos todos e eu comecei a perceber, na verdade eu já tinha percebido isso há muito tempo e voltei a pensar nisso com esse tema trazido pela Vossa Senhoria aí. E eu pensei sobre assuntos que eu aprendi em vários termos, assim, tanto em jogos, como literatura, como a própria educação, como a própria vida e tudo mais. E eu percebi que hoje em dia eu não tenho uns momentos que eu tinha muito mais frequência na minha infância, adolescência e início da vida adulta, que são momentos de epifania. Aqueles momentos em que... Não, mas peraí, vou deixar pro Ander aí. Ander, define pra nós o que é epifania.
Achei que não ia rolar, tava ficando tenso aqui já.
Eu tava imaginando. Eu tava imaginando. É, vamos lá, então. O que é uma epifania, galera? Epifania é uma manifestação reveladora, uma manifestação... É uma expressão que tem um sentido sobrenatural, um sentido divino em sua origem. O termo atualmente é utilizado para expressar a ideia de uma súbita sensação de entendimento ou de compreensão repentina. É algo que vem assim, uma inspiração quase inexplicável. Você não consegue determinar a origem. É mais ou menos isso. E nós temos um termo mais bonito no, na galera de marketing. O termo, a galera usa insight.
Não, mas é epifania, é tão mais legal e é em português, cara. Vamos usar epifania. Cara, vocês devem ter passado por muitas vezes, na escola principalmente, quando aprende um assunto novo, uma coisa que vocês já passaram na vida e aí vocês passam a entender o porquê que aquilo acontece. Ou em algum jogo, quando você estava quebrando a cabeça em algum enigma, algum puzzle para resolver e a resposta fica óbvia depois que tu finalmente percebe ela. Aquele momento de estalo, aquele momento de epifania. E que é muito mais comum quando tu é criança, porque tudo é novidade pra ti, tu tá aprendendo tudo o tempo todo, e vai diminuindo conforme o tempo vai passando. E hoje em dia são bem mais raros, apesar de ainda acontecer na minha vida. E eu sinto falta desses momentos. Isso são momentos que me deixam alegres, quando eu tenho esses momentos de estalo, de epifania. Por isso eu queria juntar esses dois assuntos, eu queria juntar esses momentos de aprendizado súbito com o aprendizado da crise dos 30 do Renet. Senhores, me permitem fazer isso?
Ah, por com favor, certeza. Claro. Mas isso é uma coisa interessante e meio óbvia também. Porque assim, quando a gente é mais novo, né, a gente sabe pouco sobre o mundo e toda descoberta que a gente tem é uma epifania, é um momento de eureka, é tipo, caralho, como eu nunca pensei nisso aqui antes. Agora, conforme você vai envelhecendo, o número dessas surpresas tendem a diminuir, mesmo que o mundo e o universo seja gigantesco, tem muito pra gente explorar. Mas parece que a gente meio que perde a capacidade de ter esses momentos de percepção, né? Momentos de epifania e de se surpreender, né, com o mundo ao nosso redor. Parece que a gente vai ficando mais velho e ficando mais chato com as descobertas, né? Parece que qualquer descoberta que você faz parece que não é interessante o suficiente.
Sabe o que é? Duas coisas que eu tô pensando aqui que conversam com isso, são muito interessantes. A primeira é que a sensação do momento de epifania é uma sensação que histórias muito frequentemente emulam na gente. Histórias, tanto desenhos animados, livros, quadrinhos, filmes, que é o momento de mind blown. Que não é um momento de epifania, mas é uma sensação parecida, que é a sensação de quando o roteiro liga as pontas e você de repente entende uma coisa que tava na sua cara o tempo todo, mas que você não viu. A ilusão se revela na história, você fica, caraca, entendi tudo. Eu tava perguntando aqui, isso é meio que uma simulação da sensação de epifania. Não, é uma epifania, mas é a mesma sensação. Talvez por isso que esses sejam momentos tão prazerosos, porque quando a gente é velho, a gente não sente muito isso. Então, quando essa sensação vem nos filmes, a gente gosta muito. Tô certo ou tô errado? O que vocês acham?
Tá certíssimo, cara. Eu quero perguntar pra vocês, vocês já leram um livro do Eduardo Spohr chamado A Batalha do Apocalipse?
Sim. Porra, eu li na época do lançamento, fez mó barulho na internet, aí eu comprei ele.
Eu tenho a edição original que tinha só 100 cópias. Toma essa, pessoal.
Cara, eu deixo pra lá porque é uma história triste. Eu tive uma edição dessa.
Porra, que bad. Eu tive, é paia.
Mas enfim, sobre a história desse livro, eu vou dar um spoiler rápido aqui, tá? Então, se você está nos ouvindo e não leu ainda, pule os próximos 30 segundos, porque é mais ou menos o tempo que eu vou levar para dar o spoiler. Vocês estão ligados que na história tem um... Lá pelo meio da história, o personagem principal recebe um objeto, e esse objeto não é mais citado durante quase toda a história, só lá no final, quando tudo acontece, quando a memória das pessoas é apagada e tal, tudo... Finalmente aquele objeto mostra a sua função e preserva a memória do personagem principal. Esse foi um momento catártico pra mim, cara, porque aí foi aquele negócio... Pô, é isso! Poxa, eu já tava na bad que ia acabar assim, mas tem esse objeto que eu nunca mais ouvi falar, mas sim, ele tava lá desde o meio da história.
Quando eu falo de mind blown e de epifania e tal, eu uso uma explicação que eu vi o Eduardo Spohr dando uma vez. Que o escritor de uma boa história, ele é um ilusionista.
Você viu essa explicação, você viu isso, esse relato, o Eduardo Spohr?
Aham. Ai, bom demais. E combina, porque ele é um cara famoso pelas piadinhas ruins, né? Mas ele mesmo falou que é o seguinte: a pessoa que escreve uma boa história é uma ilusionista, porque ela bota a verdade na sua frente, só que ela puxa sua atenção para outro lugar e você não percebe que ela tá ali. Até a hora que ela revela o truque, você fala: nossa, esse mindfuck do qual você tá falando, eu percebi. Porque, tipo assim, é a Chekhov's Gun, né? Tipo assim, ele botou uma informação e foi levando a história pra você esquecer dela. E eu tomei nota mental da informação. Aí quando foi chegando lá no final, eu falei: tem que usar. Aí quando usou, eu falei: ah, eu vi a cordinha que você usou pra levantar a mulher, mágico. Eu vi. O que foi um prazeroso de outro tipo. Mas, tipo assim, eu quando, por exemplo, eu tô escrevendo a minha história, meu livro, eu uso muito essa referência. Eu tenho que botar a verdade na frente da pessoa que tá lendo, só que eu tenho que distrair ela. Pra quando eu revelar a verdade, chamar a atenção, criar a sensação. É assim que você cria isso.
Cara, isso que tu falou agora, eu concordo contigo, mas dessa vez eu não vi chegando nesse livro, nessa história específica, eu não vi chegando esse momento. E, cara, esse caso específico me faz pensar: é legal tu perceber, é legal tu enxergar, mas quando tu não enxerga também é tão legal, cara. Pelo menos a primeira vez.
Nossa, sensacional.
Eu li esse livro tem mais de 10 anos e tal, e seria mais legal pra mim se eu lembrasse do que vocês estão falando. Eu não lembro.
Assim, deixa eu falar, Ander. Tu tem uma oportunidade única que eu gostaria de ter em muitas coisas da minha vida.
Que é reviver a história.
É de passar pela primeira vez de alguma coisa de novo.
Exatamente, tipo, valoriza.
Não, mas eu sou tão lascado que eu tenho certeza que na hora que eu ler o livro de novo, eu vou chegar nesse ponto e falar: ah, agora eu lembrei do resto da história. E não vai adiantar nada.
Aí tu pode continuar com o teu padrão e ler só a metade.
Exatamente.
Cara, assim, ó, eu tava até comentando com o Renet antes do Ander chegar na gravação aqui que eu tô jogando novamente o jogo do Batman, Asilo Arkham. E... que, aliás, eu tô jogando porque a gente vai, em algum momento, gravar um programa, um episódio de Universos Fantásticos sobre o Batman. Porque tem jogo, tem quadrinhos, tem filmes, enfim, tem um monte de coisa. Mas isso é mais pra frente. E eu tava pensando, um momento catártico que eu tive nos videogames foi exatamente com esse jogo. Quando foi a primeira vez que eu consegui fazer um combo num combate do início ao fim sem tomar nenhuma porrada e me sentir o Batman de verdade, cara. Aquilo ali, ó. Não foi um aprendizado, foi só... Tá, talvez tenha sido um aprendizado mecânico de fazer os comandos certos e tal. Mas que momento foda, cara. A primeira vez que você pega um jogo bom, que esse é realmente um jogo bom, um bom com B maiúsculo, B de Batman, é bom com B de Batman. Tu pega um jogo assim e tu pode dizer: eu domino isso. Cara, é tão legal essa sensação.
Cara, eu tô pensando aqui que da diferença de epifania pra momento catártico, né? Porque se eu começar a falar de momentos catárticos, talvez a gente desvie o foco do programa, que não é ruim.
É verdade. Mas assim, ó, eu tenho uma coisa que eu aprendi com esse jogo do Batman. Jogar fora a placa de vídeo MX440. Que placa de vídeo merda, velho. Esse jogo, quando eu comprei na época, em 2000 e pouquinho lá, eu tinha essa placa de vídeo, MX440. Não esqueço do número dela, porque ela é uma placa de merda. Que fazia com que a introdução do jogo rodasse a uns 3 ou 4 FPS. Era impossível jogar.
Você tava jogando no modo quadrinhos. Você vê uma tela estática de cada vez, Fraga.
Não, eu tava jogando uma apresentação de PowerPoint, cara.
O legal é que hoje qualquer placa de vídeo integrada roda isso, né, no processador. É impressionante.
Nossa, qual a tecnologia. Cara, a ventoinha do meu computador hoje nem liga rodando esse jogo.
Ai, cara, dependendo do que você tem, roda literalmente no seu tênis, né? Pra vocês que viram aí que lançaram um computador dentro de um tênis. Ai, 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 bom demais, bicho. Mas é interessante, né? Quando eu puxei a temática desse programa, eu tava pensando, tipo assim, coisas do passado que do presente vieram. Eu pensei em duas, né? Aprendizados que o Renato adolescente teve em relação ao eu adulto. Um mais leve assim, o outro mais sério, vamos dizer. O aprendizado mais leve que eu percebi que eu tive da época de adolescência pra cá, eu aprendi a falar menos rápido. Sabe, e é até interessante esse conceito de epifania atrás, porque o que eu tava pensando muito aqui com meus botões, era a segunda coisa que lá atrás eu falei que eu tava pensando, é que, cara, eu acho que a maioria dos aprendizados que a gente tem na vida não vem através de epifania. Sabe, a gente sente mais quando jovem e a gente sente mais quando velho, sente menos quando velho, não necessariamente porque a gente tá aprendendo menos, mas é porque muitos aprendizados, assim, o momento do estalo não é o momento em que você aprendeu. É no momento em que você olha pra trás e percebe que você aprendeu. Sabe? Tipo assim, eu pra falar menos rápido, eu não sou besta de falar que eu... Eu não sou besta de falar que eu falo devagar, porque eu definitivamente não falo devagar. Eu não nasci com esse chip. Mas eu não falo tão rápido que nem eu falava na adolescência. Temos um podcast no ar no YouTube pra provar isso. Mas assim, não foi um processo, sei lá, um dia eu estalei e, pô, eu não falo mais tão rápido. Eu treinei ativamente, sabe, eu fui em fonoaudióloga, eu convivi com muitas pessoas que me irritavam muito profundamente porque elas me pediam pra repetir o que eu tava falando porque elas não conseguiam me entender. E elas me irritavam, não quer dizer que elas estavam erradas, mas eu ficava irritado. Aí eu comecei a treinar, a falar devagar, até que chegou uma hora em que eu falei, pô, eu falo numa velocidade que as pessoas entendem, sabe? É o tipo de coisa, tipo assim, coisa que o Alberto adolescente, problemas que ele convivia com, que eram terríveis e que hoje em dia não fazem mais parte da minha vida.
Olha que interessante. Cara, esse problema aí, realmente, você falava muito rápido. Que tava até algumas. A gente perdeu algumas partes do podcast BBR, há 10, 12 anos atrás, porque não dava pra entender o que você falava. Só que. Eu até comentava com o Alex, falava assim, cara, o Renet, ele pensa tão rápido que. Ele pensa e ele tenta jogar esse pensamento muito rápido nas palavras e acaba se atropelando. Então era essa a impressão que a gente tinha, que você pensava muito rápido, só que sua boca não conseguia acompanhar o processamento, então você se embolava todo na hora de falar. Mas que bom, né, que você teve você passou por isso, você foi percebendo e soube lidar com essa situação muito bem, cara. É um negócio interessante. Porque, realmente, comunicação é importante, né?
Não, sim, comunicação assertiva é uma habilidade extremamente valiosa, tanto na vida quanto, sei lá, no trabalho, sabe? E, tipo, quem diria? Eu virei professor. Não é minha profissão principal, mas eu dou aula. Eu já gravei vídeo dando aula. As pessoas me entendem. Você precisa ter uma boa oratória pra isso. E foi um negócio que, tipo assim, acho que de tanto treinar, funcionou. Porque era o meu negócio mesmo. Eu tentava falar na velocidade do pensamento. Mas o músculo não tem a velocidade do pensamento. Não adianta ter. Então, foi um treinamento que eu fui fazendo pra, tipo assim, meio que sincronizar as coisas. Ao invés de eu estar pensando e querer falar na velocidade do pensamento, eu tô articulando tudo ao mesmo tempo, de modo que eu consigo falar na velocidade certa. Enfim, eu não sei descrever muito bem como é que é o processo mental, mas eu aprendi a fazer, sabe?
Você tem que colocar os seus pensamentos em buffer e fazer um streaming conforme você vai falando. É isso que você tem que fazer.
É tipo isso, mas mais ou menos. Eu tô com dificuldade de descrever como é que é o processo.
Cara, imagina que a tua fala é a saída de vídeo do computador, tá? Eu não vou usar a saída de áudio porque o áudio é muito... Ele é muito simples e não tem gargalo nisso. Mas no vídeo tem gargalo. Tu tinha na tua adolescência, ou na época que tu gravava com a gente antes, podcast, tu tinha BBR, um processador muito rápido que gerava a informação do que a placa de vídeo tinha que gerar de saída de vídeo, muito rápido. Mas tu tinha uma placa de vídeo lenta, limitada pelos músculos da garganta, pelo pulmão, sei lá, várias coisas fisiológicas que carecem de fontes aqui pra gente ficar citando uma a uma. Mas tu tinha um processador, um cérebro muito rápido, gerando muita informação, e o gargalo acabava ficando na saída, na placa de vídeo, porque ela não era potente o suficiente para acompanhar aquela enxurrada de informação e gerar os sons, o vídeo, mas no caso os sons, necessários para expor isso para o mundo.
Então, assim, eu basicamente fazia um ataque de DDoS contra minha capacidade de fala, porque eu sobrecarregava com requisição e eu perdi um monte de pacote. Aí eu só falava as suas coisas.
Na verdade, tu distribuiu mal os teus pontos, né, cara? Devia ter pensado melhor nos pontos de habilidade aí quando tava criando o personagem. Eu quero explorar, antes de passar pro próximo, e antes de tu dar continuidade aí, eu quero explorar uma coisa também, só pra botar uma coisa que o podcast me ajudou muito na época do TBBR e me ajuda hoje em dia. Que é uma coisa que eu superei, eu não superei a coisa em si, mas os efeitos dela eu superei, que é a timidez. Pra quem tá nos ouvindo aí, pra quem me conhece pessoalmente, principalmente nos últimos anos, vai dizer, o Alex não é tímido, é impossível isso e é mentira dele. Mas eu sou um cara extremamente introvertido e tímido. Eu passava a maior parte do meu tempo em casa e, enfim, gostava disso. E na infância também era muito sozinho e tal. Eu preferia, não por ser sozinho, mas por preferir, por ser muito tímido, por ser introspectivo. E eu sentia a necessidade de melhorar a forma como falar com pessoas. Eu não tinha o problema da velocidade da fala, que nem o Renet, mas eu tinha esse problema da timidez. E o podcast, participar de podcast, apresentar podcast, e mais pra frente fazer um pouco de teatro. Eu fiz um ano aí de uma oficina de teatro, tenho muita saudade do pessoal que eu fazia nessa época, que me ajudou a não superar a timidez em si, eu continuo tímido, mas superar os efeitos dela. Eu continuo tímido, mas eu não deixo isso me impedir de falar com pessoas, de interagir com pessoas, que inclusive faz parte da minha vida profissional hoje em dia.
Cara, isso é interessante, porque e encaixa com o que eu ia falar. É porque, em certo sentido, você ser uma pessoa introvertida é algo do seu biológico, faz parte de você. O que acontece, você não deixa de ser introvertido, você sabe lidar com a sua introversão. Eu digo que faz parte do biológico, por exemplo, eu vou puxar isso porque eu queria falar que é o mesmo tipo de assunto. Que, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gasto bateria quando eu tô no meio de muita galera. Tipo assim, por exemplo, eu tenho uma amiga que quando ela tá no carnaval, ela sai energizada, ela adora, não sei o que, ela fica animada, elétrica, depois de passar o dia inteiro no carnaval. Eu só passo uma hora no carnaval, eu fico morto, não aguento fazer mais nada. Isso pra mim é tipo assim, é o biológico do introvertido, eu sou introvertido, isso me desgasta, eu gasto energia pra manter a convivência ali. Só que, apesar de gastar essa energia, a gente aprende a lidar com isso. É engraçado porque, por exemplo, esse aprender a lidar é o que eu ia falar de ponto de personagem lá atrás. Porque eu acho que quando eu tava buildando meu personagem, eu foquei tudo em, sei lá, inteligência e wisdom, e eu deixei o stat que eu joguei no lixo foi carisma. Então, tipo assim, primeiro, isso é uma péssima ideia, carisma é uma coisa muito importante na vida, e acho que eu, ao longo da vida, pra compensar o fato de que minha carisma era muito baixa, eu aprendi, e isso é a analogia que eu faço com lidar com a introversão, eu meio que peguei um talento que eu converto minha wisdom em carisma. Sabe, tipo assim, eu aprendi a lidar com a minha introversão e aprendi a ter uma postura que funciona. Não é algo que vem natural pra mim, foi algo que eu aprendi a fazer. Ao ponto de que um dia eu tava conversando com o pessoal no trabalho há uns anos, uma conversa solta, eu falei, não, porque eu sou muito introvertido, e a mesa inteira me trucou. Você é introvertido? De jeito nenhum, você não é tímido não. Eu pensei, gente, eu venci na vida. Eu venci na vida, pessoas falando, me trucarem que eu sou um cara introvertido, nossa senhora, eu consegui. Ninguém, sabe, eu tô enganando todo mundo direitinho.
Daí é a importância de passar de level, né? De você crescer.
Exatamente.
Perceber suas habilidades, ver o que você precisa e saber se adaptar a cada situação. É muito importante.
É, mas assim, tu tirou um número baixo em carisma, mas também escolheu uma raça que tem bônus de carisma, né? O mineiro.
Mineiro tem bônus de carisma? Por quê?
Ou se tem.
Ah, cara.
Não sei disso não. Ou então é por falta de referência, né? Pra mim, sei lá, se eu tô em Minas, todo mundo é mineiro, todo mundo tem bônus de carisma, pra mim isso é só normal, sabe? Aí eu não sei
o que é. É o jeitinho de falar, é as gírias, os termos próprios do lugar, tudo isso aí tem um certo carisma, assim.
Você nunca vai ver alguém falando assim, nossa, eu detesto o sotaque de mineiro. Cara, eu nunca vi isso na minha vida.
Ah, é bom saber. Bom saber, preciso usar isso a meu favor mais vezes.
Eu, por outro lado, não tive bônus de carisma, tive que me virar com bônus de constituição, né? Só que agora eu tô me ferrando porque eu botei tanto em constituição que o meu sistema imunológico ficou tão forte que fica me atacando agora.
Pois é, né, bicho? Que paia.
Ai. Cara, eu acho que eu tive falha crítica em todas as rolagens já de atributo, porque...
Ah, vá! você é um cara carismático pra caramba, esquece, lógico que é. Você pegou carisma, você buildou carisma. Não vem,
sei lá,
não.
Eu tenho dificuldade pra conhecer isso, porque eu também sou um cara, assim, bastante tímido desde pequeno. Desde que, cara, eu sofri muito bullying na escola, né? Muito bullying. E sempre procurei por isso, até pra evitar esse tipo de confronto, conflito. Eu sempre fiquei muito na minha. E isso meio que minou um pouco a minha vida social, até pelo menos os 20, 22 anos ali. Só que depois, E aí tá uma das coisas que eu aprendi. Eu falei assim, cara, ninguém vai fazer minha vida por mim, não. Se eu ficar remoendo os bullying do passado, eu tô lascado. E aí foi que eu resolvi virar, de repente, assim. Eu resolvi virar um cara que investiu no carisma, né? Aí eu subi de level e investi pontos em carisma. Foi isso que eu fiz. Eu não fiz uma conversão como você.
Cara, eu acho interessante que tu tenha falado em bullying, porque eu lembro que isso foi uma coisa que eu aprendi. Que eu aprendi cedo na vida. Lá pelos 10, 12 anos que eu aprendi isso. Eu sempre fui gordinho. Gordinho assim, redondinho quando era criança. E obviamente, criança é um bicho dos infernos, né? E meu apelido era gordo. Pô, todo mundo me chamava de gordo. Mas eu não me importava com isso. E de boa, nunca considerei isso um bullying. Só que lá pelos 10, 12 anos por aí, teve uns caras que entraram na escola, lá não lembro de onde é que saiu o cara, e começou a encher o saco mesmo, mas ele começou a ser mais agressivo com os ataques dele contra todo mundo e contra eu também, né? Um dia, e foi nesse dia que eu aprendi isso, um dia eu cheguei mais cedo, não tinha ninguém ainda na escola, não tinha aberto os portões da escola ainda, tinha chovido, tinha poças de água pro chão, e esse cara chegou também mais ou menos no mesmo horário. E veio me encher o saco, só que não tinha mais ninguém por perto. Era só eu e ele. E ele era magrinho e tal, tudo. Mais ou menos do meu tamanho. E ele veio me encher o saco e veio me dar um empurrão. Sabe aqueles empurrão que criança dá no peito, assim? Duas mãos no peito, sei. Assim, pra... É, não sei o que lá e tal. Só que quando um cara tem, sei lá... Eu vou falar de... Falar de peso de adultos, porque eu não sei quanto é que uma criança pesa. Mas um cara de 50 quilos empurra um cara de 100 quilos, o que que acontece?
bate volta.
E quando já choveu e tem uma poça de água atrás dele, o que que acontece?
Beautiful!
Tornando curta uma história longa, ou melhor, tornando longa uma história curta, porque é curta mesmo a história, o cara foi chorando pra casa, faltou aula aquele dia e nunca mais encheu meu saco, e acho que não encheu o saco de mais ninguém também. Então naquele dia eu aprendi que tem coisas que só acontecem contigo, coisas ruins, isso não vale pra tudo, tá? Por favor, as pessoas que estão me ouvindo, não vão dar uma de herói, porque no alto do Everest tem um monte de gente morta, um monte de corpo de pessoas super empolgadas. Então vamos com calma. Mas tem coisas na vida que só acontecem porque tu deixa. E se tu souber como reagir a isso, ou às vezes não precisa nem reagir, mas é só deixar evidente pra oposição que tá se colocando ali, que aquilo ali não é legal e é errado, as coisas se resolvem. Então, tem coisas que vale a pena a gente se mexer, tem coisas que vale a pena a gente lutar pra não deixar coisas ruins acontecerem, tá? E aquele dia eu aprendi isso, e isso é uma historinha engraçada, mas foi importante pra todo o resto da minha vida, cara. Porque muito do que eu sou hoje, muito do que eu conquistei até hoje, do que eu cheguei aqui até hoje, é graças a esse aprendizado de não deixar coisas erradas acontecerem só porque tô na inércia de não fazer nada.
Você falou assim que tem coisas que é só a gente não deixar acontecer, né? Mas nem sempre é assim, e comigo foi assim. Por isso que eu fiquei com muito medo de fazer esse ponto de virada. Porque eu tive oportunidade de dar um ponto de virada uma vez na minha vida. Eu tava na quarta série, eu tinha mudado de escola, eu falei, tá, eu não tenho amigos na minha escola, tá, eu tô indo pra um lugar novo, então é a chance de eu fazer amigos. E nessa vez que eu tentei, deu errado. Então eu fiquei mais alguns anos sofrendo por causa disso. Foi uma vez que eu era aluno novato e tal, eu falei assim, não, agora eu vou fazer muitos amigos, né, agora vai ser diferente. E no primeiro dia de aula, eu cheguei lá, né, sozinho, ninguém me conhecia, cidade pequena, todos já eram amigos entre si, e estavam na quadra jogando futebol. E aí eu falei, ah, legal, né, vou jogar futebol com o pessoal. Só que daí todas as atenções se voltam pro garoto novo, né, quem que é esse cara? Aí um outro cara que era mó grandão, né, que era o líder, bambambam, lá da galera, falou, então vamos ver se você é bom, então, vem aqui, bate um pênalti. E aí eu fui chutar o pênalti e eu errei o pênalti. E pronto, né? E aí a galera já começou a tirar sarro disso aí e tal, e começou a pegar no meu pé, porque se eu fosse fodão, eu teria feito pênalti, talvez teria feito muitos amigos ali, mas a sorte não estava ao meu lado, e eu passei mais alguns anos sofrendo sem amigos e só me lascando.
Cara, é interessante fazendo esse paralelo assim com bullying, as lições que a gente aprende e tal. Eu também passei muito por isso, né? Eu acho que é a sina de toda pessoa que é introvertida, nerd, nos anos 90, início dos anos 2000. A maioria vai ter histórias de bullying. No meu caso, eu tinha, acho que, três que eu tô lembrando, circunstâncias dificultadoras. Porque essa epifania que o Trasgo teve, eu não tive. Eu só tive depois de sair do colégio, sabe? Só adulto já. Que eu tive, acho que, três dificultadores. O primeiro, eu acho, eu tava num ambiente que era especialmente tóxico. Que é um colégio aqui em Belo Horizonte, tenho muito que agradecer a ele, aprendi muito lá, mas fiz bons amigos lá, mas é um colégio que tem uma reputação de ter pessoas muito nariz em pé e muito chatas lá, e é um colégio um pouco mais permissivo com o que as pessoas fazem, o que a galera acontece, por um lado permissivo, por outro não, enfim, é complicado, mas o fato é, o bullying lá era liberado e era particularmente escroto, isso era um dificultador. O outro dificultador é que, ao contrário do Trasgo, eu era pequeno. Eu era, tipo, minúsculo. Eu brinco que a puberdade passou pelo colégio e me esqueceu. Porque eu tinha altura e complexão de criança até, sei lá, até 13, 14 anos. Aí eu comecei a esticar. Né? Hoje é caro. Mas, aí, tipo assim, então, eu era muito pequeno, então eu não podia brigar com ninguém. Porque como é que você briga com um cara que é um titã? Que ele tem o braço do cara da largura do seu tronco. Tipo assim, é impossível. E um terceiro dificultador que eu acho que eu tinha, então assim, era um ambiente especialmente ruim, eu era especialmente pequeno, então era difícil pra mim reagir, e o terceiro ponto é que, tipo assim, eu tinha muita ansiedade, tipo assim, muita ansiedade, tipo, fora da curva de quando eu virei adulto e fui tratar da ansiedade, minha vida foi transformada, o que era um dificultador e eu não sabia, meus pais não sabiam, enfim, a gente não sabia que isso existia e que eu podia estar sofrendo de uma coisa que, enfim, era biológica. Então, esses foram três fatores dificultadores. A virada que eu tive na minha vida, que, tipo assim, que eu finalmente cheguei naquele estado onde aquilo passa a ser insignificante pra você, foi, tipo assim, foi quando eu abri o meu mundo. Porque na escola, a escola é um mundinho pequeno de pessoas pequenas. Porque todo mundo lá é jovem, ninguém sabe como é que a vida funciona. Na escola, coisas bestas têm muita importância, porque esse é o tamanho do mundo. Quando você sai da escola, você vai viver outros ambientes, conhecer outras pessoas, viver uma vida mais ampla que isso, você começa a perceber o tanto que aquelas questões eram insignificantes e o tanto que você pode desprezar aquilo. E seguir adiante, e aquilo deixa de te afetar. Porque aquilo passa a ser uma coisa de uma pequenez enorme, sabe? Então, pra mim, foi um momento em que eu, tipo assim, que eu abri meus horizontes, fui viver a vida além do que eu vivia dentro dos muros do colégio, que as coisas começaram a passar, e eu conheci pessoas novas que não conheceram o Alberto do passado, então eram pessoas que não tinham um bias negativo em relação a mim, não eram tendenciosas de lembrar do que eu fui a vida inteira, tímido, não sei o quê, que já chegavam pra conversar comigo com mil conclusões tiradas na cabeça, eram pessoas que não me conheciam, então era uma folha em branco pra começar a interagir. Quando eu comecei a viver isso, que pra mim foi uma... rolou essa virada, sabe?
Cara, sobre isso, mais ou menos sobre isso, teve uma coisa que eu aprendi cedo e eu tive que desaprender em parte na vida adulta. Que eu, desde adolescente lá, eu sempre tive uma forma de pensar mais ou menos de que não existia motivo para se preocupar com nada, absolutamente nada. Porque ou o problema se resolveria, então tá tudo ok, ou o problema não se resolveria, e tu não ia poder fazer nada sobre isso, então não tem por que se preocupar, porque não vai mudar nada. Ou você teria o poder, de alguma forma, de alterar alguma coisa e resolver o problema. Então, é só você fazer o que tem que fazer e tá tudo ok. Eu sempre me baseei nesses três pontos lá da minha adolescência em diante. E me baseei até hoje em grande parte. Mas aí, depois da vida adulta e depois de começar a interagir com pessoas de uma forma mais séria, no sentido de relações de trabalho, de relações políticas e tal, isso começou a se desmontar um pouco pra mim. Porque tem coisas que tu não sabe qual desses três pontos é o caminho. E tu não sabe nem se não tem um quarto ponto que tu não tá enxergando. Então, meio que quebra essa ideia de que tá tudo bem o tempo todo, porque ou vai se resolver, ou tu pode resolver, ou não tem o que ser feito. Tem coisas que não dá pra saber em onde é que se encaixa, e não dá pra saber se não pode ser resolvido porque alguém não quer que se resolva e tá colocando oposição. E aí tu abre uma miríade. Ah, eu não posso resolver isso, porque o elemento X está impedindo de resolver. Mas eu posso resolver um problema do elemento Y que vai afetar o elemento X, que aí vai permitir que esse problema se resolva. Então, eu tive que desaprender um pouco aquela lógica antiga para perceber que as coisas são mais complexas.
É, eu acho que a gente é... Quando a gente é novo, quando a gente é jovem, a gente tem essa prepotência de achar que o mundo é simples, que as coisas se resolvem facilmente. Ah, eu não vou me preocupar com os problemas. Mas, na verdade, é tudo muito complexo. É todo um emaranhado de questões que você, enquanto jovem, não tem como prever. Não tem a capacidade de prever todas as variações, né? Então, eu também tenho um pouco disso, cara. Eu era um pouco prepotente de achar que eu conseguiria resolver todos os problemas e que, ah, eu sabia o suficiente, sabe? Mas conforme eu fui crescendo, cara, eu olho pra trás as coisas que eu achava que sabia. E passados 10, 15 anos, eu fico pensando, pô, eu não sabia nada sobre esse assunto, sabe? Eu sabia uma gota ali da parada e achava e tava satisfeito com esse conhecimento, sabe? E achei que isso ia me levar pra frente pra sempre, até, beleza, eu tô com a carreira feita aqui, ah, eu sei mexer em computador, ah, então eu tô tranquilo, mas porra, o tanto de coisa que tinha mais pra eu aprender, e eu com esse pensamento, não, eu já sei, eu deixei passar muitas oportunidades de aprendizado, de expandir, e eu acho que eu percebi isso de maneira meio tardia. E eu resolvi correr atrás do prejuízo, pelo menos eu aprendi isso, né? E comecei a correr atrás e ver que o mundo não era só aquilo que eu sabia. E não só na questão profissional, desse lance de computador e tal. Da vida mesmo, né? Assuntos como religião, como sociedade mesmo, como conviver em sociedade. Assuntos complexos como, sei lá, machismo, racismo, essas coisas assim. A gente tem muitas opiniões formadas quando a gente é adolescente, né? A gente acha que a gente tem muita certeza sobre tudo, ai, nada vai mudar minha opinião, mas a gente vai evoluindo, vai crescendo, né? A gente vai crescendo e percebendo como essas opiniões vão mudando conforme você vai vivendo, porque você vai adquirindo outros pontos de vista que são adicionando complexidade àquela simplicidade que você tinha colocado em pedra quando era mais novo, né? Então, eu percebo como isso aconteceu muito comigo.
Cara, mas é, porque, tipo assim, quando você é novo, você pensa, você acha que você olhou pra todas as facetas do problema e você resolveu. Eu era muito assim com lógica, eu falava, se A, então B, se B, então C, beleza. Só que eu, nos meus raciocínios, eu desprezava o elemento humano da coisa, que, sei lá, seres humanos têm emoções, seres humanos têm instintos, sabe, e seres humanos são tribais e você tem que levar isso em consideração, porque você não pode, sei lá, desumanizar o seu raciocínio e virar e falar, isso aqui vai funcionar porque é só você seguir assim. Porque nenhum ser humano, nem eu mesmo, sou desumanizável, sabe? Você, não, você começa a sentir na pele e a viver e a bater de cabeça com questões que você antes desprezava, você falava, véi, isso aqui não é a coisa desprezível que eu achava que era. Isso aqui, tipo assim, é uma coisa que eu achava que, pô, é óbvio, é só a gente não levar isso em consideração. Mas é impossível a gente desprezar certos fatores e a gente começa a perceber diferentes pontos de vista. Eu acho que isso tem muito a ver com você é adulto, você vai pro mundo, você vai ganhar seu dinheiro, você vai viver sua vida, vai lá, filhão, e que você começa a ver que realmente, tipo assim, beleza, vai lá e consegue o que você quer. Vai, pode ir, só vai. Aí você começa a ver que não é tão fácil assim você conseguir o que você quer, você começa a entender os problemas que você antes desprezava, sabe? É só você começar a sentir na pele.
Mas tem um ponto da vida que é interessante, isso me ajudou bastante e me ajuda hoje em dia e tenho certeza que vai me ajudar até o final da vida, que é graças a esse tipo de pensamento de que se tem um problema, ele pode ou não ser resolvido, se não pode ser resolvido, não se pode resolver, paciência, se pode ser resolvido, vai lá e faz, porra, não espera. Se tu pode fazer alguma coisa, vai lá e faz. E isso me ajudou muito em vários aspectos, em abrir eletrônicos e fuçar até aprender o que está de errado ali e arrumar. No meu trabalho hoje em dia, que eu vou lá e tenho que manter um equipamento funcionando, mesmo que eu tenha que fazer, e por favor não tenha nenhum chefe me escutando agora, uma gambiarra para resolver temporariamente até consertar de forma definitiva. Me ajudou muito a aprender a pensar fora da caixa, cara. Esse pensamento de se tem um problema e tu pode resolver, então resolve. Me ajudou muito nisso, de pensar fora da caixa e achar soluções, juntar às vezes coisas que não estão relacionadas para chegar numa terceira coisa que é a solução do teu problema. Como diria o mestre Yoda, e eu faço minhas as palavras dele, não tem tentativa, faça ou não faça.
Cara, e eu tô pensando nesses assuntos de adolescência e coisas que você aprende e tal. Adolescente é muito. É muito comum, acho que faz parte do processo de evolução do adolescente em dado momento ele desprezar construções sociais. Sabe? E assim, tem algumas construções sociais que são importantes da gente questionar, perguntar por que elas estão aqui, se elas realmente deveriam estar aqui. Mas quando você é adolescente, tem um momento na vida em que você quer desprezar tudo. Tipo assim, você é criança. Você obedece aos seus pais. É a lei da natureza. Os seus pais falam e você passa. Aí você vai ficando pré-adolescente, o seu cérebro literalmente vai evoluindo e você vai sendo capaz de formar pensamentos mais abstratos. E você percebe que, tipo assim, não existe uma lei que me obriga, sei lá, a obedecer meus pais. Eu obedeço porque eles falam e eu vou lá e passo. Eu não sou obrigado a fazer. Entre aspas, porque assim, os pais podem obrigar porque eles têm poder sobre você, financeiro e tal, mas você seguia uma coisa que você achava que era uma lei da natureza, mas não é uma lei da natureza. Você não é obrigado a fazer isso. Tipo assim, não vai. Nada vai. Se você virar, entre aspas, nada vai acontecer, não vai cair um raio na sua cabeça. Se você desprezar essa construção social, que no caso, sei lá, obedecer aos pais. Isso vale pra tudo na vida. Tipo assim, por que que eu tenho que ir pra tal lugar com trajes adequados pra isso? Eu quero vestir a roupa que eu quero e ninguém. E não vai cair um raio me pedindo de fazer. Por que que eu tenho que fazer tal coisa desse jeito? Eu não sou obrigado, entendeu? Uma coisa muito comum de adolescente é perceber as construções sociais. Coisas que, tipo assim, que as pessoas fazem, as pessoas seguem, é tido como o correto, mas eu não sou obrigado a fazer. Coisas que quando você era jovem você se sentia obrigado a fazer porque o mundo era assim, você descobre que o mundo não é assim. Ninguém vai chegar e te prender porque você fez diferente. E você, de posse dessa noção, dessa epifania que você tem quando você é adolescente, você começa, tipo assim, meio que ir contra as instituições sociais porque você percebe que você pode. E quando você vai ficando mais velho, e de novo, algumas construções sociais realmente você tem que. Elas estão lá, mas elas são antiquadas, você tem que questionar mesmo. Algumas construções sociais também existem por um motivo. E você começa a perceber por que as coisas são do jeito que são. Sabe? Por que, sei lá. Quando seus pais querem que você tenha uma boa aparência para ir para o ambiente, que impacto que isso tem? Por que que isso faz diferença? Dependendo, não faz. Pode ser uma besteira, mas dependendo, faz. Nem toda construção social é tola. E isso é uma coisa que o adolescente, eu acho, para mim, na minha volta, existia muito. Tipo assim, a gente despreza e depois a gente passa a dar valor. Tipo assim, não, as coisas são assim por um bom motivo, sabe?
Tem uma coisa muito interessante, que às vezes a gente, enquanto jovem, a gente acha que é muito questionador, né? Muito rebelde, mas muitas vezes esse questionamento e essa rebeldia é a coisa mais mainstream, mais comum que um adolescente faz, né? Você tá agindo exatamente do jeito que qualquer adolescente age, fazer birra, né? Não sei o quê, não vou fazer isso, porque minha mãe tá falando pra eu fazer, mas eu não vou fazer porque eu sou descoladão, eu sou diferente. Não, você é adolescente igual todo mundo da sua idade.
Cara, isso é uma coisa que acontece com todo mundo mesmo. E tem explicação biológica, psicológica mesmo. Isso. Eu queria que tenha algum biólogo, algum psicólogo aqui para conversar com a gente para falar um pouco sobre isso, porque tem estudos que mostram exatamente, ó, na faixa de X anos até Y anos acontece essa mudança na percepção de mundo. Aí depois, com tantos anos, acontece essa percepção. Tanto é que quem estuda pedagogia como ensinar crianças, estuda isso, de que não adianta tu ensinar uma matemática mais avançada para uma criança de tal idade, porque ela não tem a capacidade de aprender. Não é que ela não quer, não é que ela é burra, não é que outra criança é mais inteligente, não. Ela não tem a capacidade biológica, na fisiologia do cérebro dela, ainda não se estabeleceu a capacidade de aprender aquilo. E tem pontos mais ou menos fixos na vida em que essas transformações acontecem nas pessoas. Eu acho isso muito interessante, mas falta muito conhecimento para que eu possa elaborar mais sobre o assunto.
Cara, isso é aquilo que eu falei antes, tipo assim, quando você tá na pré-adolescência, carece de fontes, mas que eu saiba, tipo, entre os 12 e os 15 anos, você realmente começa a desenvolver no cérebro a capacidade de criar pensamento abstrato. E a partir daí que você começa a criar conceitos abstratos na sua cabeça, tipo assim, construção social, entendeu? Instituição. E quando você começa a perceber que essas coisas existem, que antes você era literalmente incapaz de ver isso, que você começa a querer questionar, porque você percebe que o construção social não tem o poder sobre você que, sei lá, uma lei da natureza tem, sabe? É meio que um processo natural mesmo, é super interessante.
E a gente falou bastante aqui de adolescência, de infância, cara, eu quero trazer uma opinião minha polêmica aqui, quer dizer, não sei se é polêmica, eu acho que é polêmica, vai ser polêmica entre os ouvintes, que é, eu tenho saudade da minha época de escola, que era o momento onde mais tinha epifanias, que todo dia eu tava aprendendo alguma coisa. Principalmente nas provas de física, cara. Porque eu só aprendi a matéria no dia da prova. Porque, aliás, eu deduzia as fórmulas atrás da prova pra poder fazer a prova, cara. Eu tinha, assim, era um show de virada de ano da Disney, de fogos de artifício na minha cabeça, assim, tendo epifania nas provas de física. E eu tenho saudade dessa época, eu tenho saudade da escola, cara, principalmente do segundo grau, que eu aprendi coisa pra caramba.
Ah, cara, eu vou te falar que eu não tenho saudade, não. Definitivamente não tenho. Eu não poderia. Eu acho que sim, sei lá. Eu tenho saudade de coisas específicas, mas em termos de momento da vida, a vida inteira, sei lá, maioria esmagadora da minha vida, tipo assim, momento que eu gostaria de estar é o agora, sabe? Tem coisas individuais, mas em termos de momento, principalmente adolescência, Jesus Cristo, não. Eu gosto muito de ter liberdade, de trabalhar, de ter dinheiro, de ter maturidade que eu tenho, sei lá, entendeu? Isso é um sentimento que eu definitivamente não compartilho.
Eu também gosto, porém, tem um momento muito específico da época que eu estudava, um período de um ano e meio, que eu relembro com muito carinho, que eu gostaria de reviver, assim, se eu tivesse oportunidade, e que eu sei que não vai acontecer mais, porque eu não tenho mais essa cabeça, não tenho mais aquelas pessoas que estavam comigo naquele momento. Foi uma época feliz. Então, realmente, eu tenho saudade. Foi uma época que eu aprendi muito também, né? De muito crescimento pessoal. E com certeza já teve momentos, esses momentos de epifania que o Alex está exaltando nesse episódio. Que com certeza faz parte de todo esse assunto, né? De você descobrir, aprender, ter essas epifanias e olhar para o passado, como isso moldou as pessoas de 30 a mais que nós somos hoje, né?
Cara, pessoas de 30 a mais é tão bad vibes pra mim agora.
Os adultos bem resolvidos que somos hoje, vamos falar assim.
Exatamente.
Dá pra parar só no os adultos que somos hoje?
Eu tava esperando, eu levantei essa pra alguém cortar. Ai, ai, ai. Uma outra coisa que alguém falou lá atrás e que eu faço uma extensão assim, que é uma coisa de, também de ser adulto, foi uma que eu tive mais tarde, faz uns 6, 7 anos que eu tive, que eu, tipo assim, eu sempre fui um cara sonhador, tipo assim, ó, quando eu for mais velho, eu vou querer ter tal coisa, vou querer fazer tal coisa, vou querer ser assim, ser assado e tal. E geralmente, sei lá, quando você é adolescente e tá preso pela sua vida de escola, não sei o quê, você fala, não, no futuro eu vou viver isso. E o presente, foda-se. O presente você passa, segue seus impulsos, faz o que você quer. Em dado momento na vida, você percebe que pra você se tornar a pessoa que você quer ser, você tem que trabalhar agora. Sabe? Então, teve um momento há uns 6, 7 anos que a frase, a epifania, vamos dizer assim, que chegou na minha cabeça, tipo assim, tá na hora de eu começar a trabalhar pra ser o homem que eu quero ser. Então, isso foi uma coisa, tipo assim, aí aí, mais do que nunca, entrou aquela noção pra mim de que, tipo assim, aprendizado, evolução, crescimento é uma coisa que é de cada dia. Porque você não tem que querer ser amanhã a pessoa que você quer ser. Você tem que querer ser amanhã uma pessoa um pouco melhor do que você é hoje. Seja em alguma habilidade social, alguma habilidade de conhecimento técnico mesmo. Seja em qualquer coisa, em um esporte, enfim. Qualquer coisa que você queira se tornar no futuro, sabe, ter um físico tal que seja, você tem que... É simples, mas é uma coisa que você tem que ter epifania em todo momento na vida. Se você quer aquilo, você tem que começar a trabalhar agora pra um dia você chegar lá. Se eu quiser, sei lá, ser um cara legal que cozinha, eu tenho que começar a cozinhar e queimar meus ovos agora, sabe? Meus ovos, meus bifes. Se eu quiser, sei lá, emagrecer, vamos supor, eu tenho mais sobrepeso. Se eu quiser emagrecer, eu tenho que começar a fazer exercício, fazer dieta agora. E você tem que começar a ter uma disciplina diária pra sentar e fazer as coisas todo dia, senão você não vai chegar lá. Isso foi uma virada que eu tive na minha vida, sabe? Não sei quanto a vocês.
É, se for pra emagrecer, não é sentar todo dia, né?
É. Exatamente, levantar todo dia.
É a famosa da dieta que eu vou começar na segunda-feira, né, cara? Você sempre adiando pra realizar o seu sonho, pra começar as suas coisas. E aí daqui a pouco chega no futuro, que na verdade, né, no passado você tava idealizando um futuro. Você tá vivendo aquele futuro que você idealizou e você não chegou naquele ponto porque você não se movimentou em direção a ele.
Você tem que... algum dia a segunda-feira tem que chegar. Você Exatamente. Tem que decidir que, tipo assim, a segunda-feira onde começa a dieta é hoje. E tem que ser hoje, sabe?
Cara, assim, ó, eu vou usar a dieta como exemplo, mas pode ser qualquer coisa na sua vida. Começa a dieta agora porque você quer começar. Não deixa pra começar amanhã porque tu é obrigado que você não vai morrer.
É bem por aí.
Várias vezes, né, durante o meu crescimento, eu percebi que se eu tivesse começado alguma coisa naquele momento que eu pensei em começar, hoje eu estaria colhendo os frutos disso. Hoje... eu estaria nessa direção. Então eu tenho muitos pontos de arrependimento na minha vida quando eu olho para trás disso daí, porque uma coisa que eu fui também, eu fui muito negligente com os meus sonhos, com os meus objetivos. Esse lance de deixa, depois eu começo, depois eu faço. E passou e chegou, e eu olho para trás e falo: nossa, se eu tivesse começado, de repente, tá, tudo bem, seria difícil eu passar a aprender aquilo naquele momento, ou seguir adiante, mas, pô, hoje eu já passou o tempo que eu ia gastar pra chegar naquele ponto, e hoje eu estaria colhendo os frutos, e muitas coisas eu deixei pra trás, e eu me arrependo um pouco disso.
Uma coisa que eu aprendi quando eu era adulto também, eu quero puxar pra outra também, é que em relação a esse tipo de arrependimento, André, uma frase que eu ouvi quando eu fiz terapia é assim: culpa não existe. Porque assim, a gente tem o nosso psicológico, a gente tem o nosso momento de vida, a nossa circunstância, o ambiente que nos cerca, as pessoas que nos cercam. A gente, a todo momento, tá fazendo, tipo assim, o melhor que a gente conseguiu fazer naquele momento. Se hoje você é melhor que ontem, e hoje você conseguiu iniciar uma coisa que ontem você não iniciou, tipo assim, não fica martirizando sobre o de ontem. Se o de ontem não fez, porque não deu, você não conseguiu fazer. Você não tinha a cabeça no lugar certo. Você, tipo assim, uma noção, tipo assim, de respeite o seu eu do passado e não fique se arrependendo. Pensa que, tipo assim, que agora você vai sentar e que você vai fazer, porque agora você tá com a cabeça certa. Seu eu do passado não tava, beleza, foi um momento de vida que você viveu, foi um momento de vida que você não dava. Eu vivi isso com muitas coisas também.
Eu respeito meu eu do passado, mas isso não me impede de dar uns tabefes na cara dele se eu pudesse voltar no tempo. E falar assim: acorda, faz isso agora, sabe? Eu não me culpo, não é uma culpa que eu carrego, assim. É só aqueles momentos, é momento de crise mesmo, que você para e faz aquela reflexão: pô, poderia ter feito isso, hein? Ah, mas não fiz, mas tá bom, né? Fazer o quê? Vou fazer aqui agora, então. É mais
ou menos isso. Vou te dar uma dica, então, André. Vou te dar uma dica de ouro agora, pra vocês que estão ouvindo aí também, ó. Prestem bastante atenção. Pensa que daqui a 10 anos vai ter um Under do futuro pensando sobre o Under de agora.
Uhum. Sim, com certeza.
Você é o eu do passado de alguém.
Eu aprendi muito com isso, porque agora, quando eu visualizo um objetivo na minha vida, alguma coisa, eu me mexo nessa direção. Eu não deixo pra depois, depois eu penso, não vai dar. Se não dá, não dá, né? Beleza, fazer o quê, né? Mas tem coisas que eu deixei passar e que dava pra fazer naquele momento. Mas de repente eu não tinha cabeça pra fazer aquilo naquele momento, e hoje eu tenho. Eu não fico me martirizando, é basicamente isso que eu quero falar. Eu sei que algumas coisas dava pra fazer diferente, mas foda-se, ficou pra trás e agora a vida é daqui pra frente, entendeu?
E, cara, uma coisa também que é interessante, que eu cheguei, tipo assim, foi mais velho que me veio essa reflexão, é que, assim, sorte existe. E o que eu quero dizer com sorte existe? Eu não quero dizer de eventos individuais de sorte, eu quero dizer, tipo assim, existe sorte, sei lá, na vida, pra, tipo assim, você conseguiu alguma coisa porque você deu sorte, só que não é uma coisa que tá 100% fora do seu controle. E o que eu quero dizer com isso? Quando você é mais novo, o conceito, tipo assim, de que tem coisas que podem acontecer que estão completamente fora do seu controle, pra mim, sempre, e pra muita gente, assim, sempre foi uma coisa assustadora, porque é assustador pensar que, sei lá, você pode morrer a qualquer momento. Pode mesmo, sabe? E isso tá fora do seu controle. E isso é tenso. E tem muita coisa que não é tão drástica que nem a vida, sabe? Que tá fora do seu controle, sabe? E... quando eu era mais novo, eu ficava muito tipo assim, não, eu tenho que ser bom o bastante pra eu conseguir o que eu quero de forma determinística. Se eu trabalhar, eu consigo. Só que tem coisas na vida que não tem como. Não interessa o quão bom você seja naquilo, não depende só de você. Tá fora da sua área de controle. Um exemplo clássico disso, sei lá, qualquer pessoa que, sei lá, já terminou um relacionamento, já tem um relacionamento terminado contra a vontade, sabe que, tipo assim, não interessa o quão você se esforce, o quão bom você seja, bicho. Se a outra pessoa não quer, não tá no momento certo, por qualquer motivo que seja, não tem nada que você possa fazer, isso está fora do seu controle. Então, ter a realização de que tem certas coisas que estão fora do seu controle, que você não pode se martirizar por alguma coisa não ter dado do jeito que você queria. Aquilo podia estar fora do seu controle. O que você tem que garantir é que você está fazendo o seu melhor para conseguir aquilo que você quer. E se aquilo não veio por alguma situação externa, sabe, beleza. Você lida com aquilo e segue o bastante, e segue adiante. Mas você tem que aceitar que tem coisas que estão fora do seu controle, mas um outro ponto que também tem isso é aquele negócio. Existe dar sorte na vida. Existe, sei lá, você entrar numa empresa onde você se recorda das pessoas certas e isso guiou sua carreira para um rumo fantástico. Existe você conhecer uma situação completamente aleatória a pessoa dos seus sonhos. Isso é sorte. Só que, cara, cada ocasião que você viu na sua vida, você rola um dado. E se você rolar dados o bastante, uma hora você dá sorte. Então, tipo assim, tem certas coisas na vida que você tem que dar sorte pra conseguir. Mas você tem que tentar e tentar e tentar, porque cada tentativa é um dado que você rola e uma vez você vai dar sorte. Sabe? Tipo assim, sei lá, você tá querendo encontrar um lugar legal pra você ter sua vida profissional. Você não consegue ver isso 100% antes de conhecer a empresa, antes de viver aquilo um pouco. Então, em certo sentido, é sorte. É você apostar ali com as melhores informações que você tem, aí você entra e vê se é o que você quer ou se não é. Mas o que você tem que fazer não é se martirizar se der errado. Você tem que tentar e tentar e tentar e rolar esse dado uma vez, uma vez, uma vez. Uma hora você vai rolar um número bom e você vai dar certo. Você tem que se colocar a cara a tapa e se colocar em circunstâncias onde você pode dar sorte e vai dar azar muitas vezes. Você tem que rolar esse dado várias vezes. Uma hora você dá sorte. E pra muitas coisas na vida você só precisa dar sorte uma vez, sabe? Então isso é um conceito. Eu abominava muito a ideia de que você tem que dar sorte pra coisa acontecer. Até a hora que, tipo assim, você aceita, você tem que dar sorte pra coisa acontecer, mas que a maneira que você tem de manipular a vida nesse sentido é, bicho, se você tem que dar sorte, você tem que rolar o dado 1000 vezes. Se você rolar o dado de 100 lados 100 vezes, uma hora você vai tirar 100, sabe? É probabilístico. Então, você tem que dar a cara a tapa pra rolar seus dados e pra fazer a sorte acontecer com você. Isso é um outro insight que a vida me trouxe, sabe?
Eu sinto falar isso, mas o Hennett evidentemente não conhece o pequeno Wilber e nem o Joseph Klimber, né?
Joseph Klimber eu conheço.
Cara, assim, ó, eu acho muito bonito isso tudo que tu falou e concordo em grande parte. Só que a probabilidade de 1% ou de 99% não significa que vai acontecer o que não vai acontecer.
Cara, por isso
vezes,
que você tem...
Às vezes simplesmente não acontece, às vezes simplesmente acontece.
Cara, e às vezes simplesmente você não tem os dados em mão pra rolar. Muitas vezes acontece isso. Eu já perdi oportunidades porque eu não tinha como concorrer àquela oportunidade, sabe? Acontece também, faz parte.
O que não desmerece o que o Renan falou, não desmerece.
Não, de maneira alguma. Não invalida, falando, só complementa.
Eu não tô falando de literalmente qualquer coisa na vida, de repente você tem um acidente, você tem uma circunstância que te ferra até em termos de saúde. Isso pode acontecer. Não é disso que eu tô falando até de coisas mais simples, tipo assim... Tipo os exemplos que eu dei, tipo, por exemplo, ter uma vida profissional que você tá achando legal. Isso é muito trabalho seu, mas é uma sorte também. E que pra você ter essa sorte, você tem que tentar várias vezes até achar. conhecer alguém. Vocês conheceram as suas respectivas namoradas, eu conheci as minhas namoradas também. É uma coisa, você tem que rolar seus dados até uma hora em que você dá essa sorte. Eu não tô falando de tudo na vida, nem de situações muito drásticas. Eu tô falando dessas coisas que são relativamente comuns, mas que pra acontecer você tem que dar sorte, mas que pra você dar essa sorte você tem que tentar várias vezes. É o, tipo assim, você tem que tentar pra uma hora conseguir, ainda que não dependa 100% de você, sabe?
Uma coisa que tu falou agora, que não tá relacionado ao tema do programa, mas eu acho interessante citar, é que profissionalmente, tu falou alguma coisa sobre o seu trabalho aí e tal. É engraçado, cara, porque às vezes tem uma frase que diz o lixo de uns é o luxo de outros. Cara, às vezes tu pode ser feliz no teu trabalho mesmo que mais ninguém goste daquele trabalho. Eu acho demais o meu trabalho, eu adoro fazer o que eu faço, mesmo, sabe? Independente do que os outros pensam. Tem um monte de gente que acha que é uma merda, inclusive colegas de trabalho que eu já passei na vida, durante todos esses anos que eu trabalhei na indústria, que não suportavam trabalhar com aquilo, só trabalhavam porque não tinha outra escolha. Então é esse negócio de você ter dado sorte de conseguir um trabalho. Às vezes eu e o Ander estamos trabalhando na exata mesma coisa e um deu sorte e o outro deu azar, sabe? É tudo questão de perspectiva.
Você tem que fazer o melhor que você pode pra fazer sua sorte. Se não dá, não dá. Você trabalha da melhor forma possível pra dar. Mas quando, tipo assim, beleza, eu fiz tudo que eu podia, agora é só a sorte vir, sabe? Tipo assim, eu já estudei muito, eu já fiz não sei o que, eu já me preparei ao máximo, agora é a parte que o universo tem que fazer, não sou eu. Beleza. Você tem que tentar várias vezes até porque uma hora vai sair. E se não sair, de jeito nenhum, aí na hora que você morrer, você vira pra Deus e fala, porra, minha parte eu fiz, eu tomar no cu. Sabe?
É isso aí. No próximo episódio a gente grava sobre o segredo.
Não é essa a vibe que eu tô querendo dizer, não. Sabe? É mais o sentido, tipo assim, quando só falta a vida trazer a oportunidade, quando você já fez tudo que você pode por aquilo, você tem que viver até a oportunidade vir. E se não vier, isso não vier, beleza. Mas seu papel é vir. Porque se a probabilidade realmente for de que uma hora vai acontecer, se você tentar vezes o bastante, vai acontecer. Porque por matemática. Às vezes a probabilidade não é essa. Mas se for, sabe?
Cara, a gente começou esse programa de um jeito, passou por outro, se embrulhou no meio do caminho. Eu já não faço ideia de como é que vai ser o início do título desse programa, mas eu tenho o final pra ele. Seja lá o que for que eu botar no início do título, vai ter no final uma vírgula ou terapia de trisal.
Mas é isso, né? Um papo filosófico, meio crise dos 30, meio aprendizados da vida, que eu achei interessante.
É bacana a gente parar pra refletir, né? Às vezes, olhar pra trás, né? Aprender com tudo que a gente passou. E assim, conversando em grupo, você vê que você não tá sozinho nessa, né? Isso por isso que é legal. E eu queria até convidar o ouvinte pra trazer essas experiências e começar a refletir conosco, né? E deixar esse recado pro pessoal. Pô, você não. Às vezes você passa por uma merda. Às vezes você não chega em determinado objetivo, às vezes você aprendeu alguma coisa. Então a gente tá nesse ciclo, tá todo mundo junto, cara. Tá todo mundo passando por isso, todo mundo sofrendo, todo mundo aprendendo, todo mundo se reinventando. E tamo junto.
Não, e tipo assim, nesse negócio de sorte, tipo assim, alguém vai virar pra você em relação a alguma coisa que você tem na vida e falar, nossa, você tem muita sorte de ter conseguido isso. Bicho, você vai falar assim, bicho, sim, foi sorte. Mas eu rolei dado demais pra dar essa sorte. Então, é sorte pero no mútil, Fraga.
Não, é isso aí, cara. É a sorte, na verdade. Assim, é filosofia de boteco, tá? A sorte, na verdade, se resume a estar preparado. É isso. Esteja preparado. No momento que aparecer a oportunidade, vai juntar a oportunidade com estar preparado e esse vai ser o momento de sorte.
Esteja preparado e vai buscando na medida do que for possível pra você, do que tiver ao seu alcance. E se for uma coisa provável de acontecer, se você precisar dar sorte, bicho, tipo, se a matemática quiser que seja, uma hora vai. E se apontarem o dedo e falar, tipo assim, nossa, deu muita sorte, bicho, eu dei muita sorte, mas eu tentei muitas vezes. Eu dei muito azar antes dessa sorte, sabe? Então, isso faz parte. É um pouco de controle que você tem sobre o que não tá sob seu controle.
Cara, eu gostei muito desse papo mesmo. Agora, assim que terminando esse programa, eu vou ali no banheiro, na frente do espelho, e vou refletir muito. Mas...
Literalmente.
Mas eu quero levantar, não é nem, já encerrando o programa mesmo, depois se os senhores tiverem últimas palavras, podem falar mais coisas também, mas eu quero levantar para os nossos ouvintes aí, eu quero muito saber de vocês, o que, que vocês aprenderam e que consideram importante para a vida de vocês terem aprendido até aqui. E outro ponto que eu quero perguntar para os ouvintes e quero perguntar para o Ander e para o Renet aqui também, eu já vou falar em seguida, da minha parte também é, e hoje, o que, que você está aprendendo hoje? Que atitude você tomou na sua vida para aprender alguma coisa hoje? E eu já digo aqui da minha parte, já como últimas palavras minhas aqui, que eu desde criança eu sempre gostei muito de desenhar. Eu desenho hoje em dia razoavelmente bem para quem não desenha todo dia, quem não tem isso como profissão. Eu desenho, não é aquela coisa, nossa, mas tipo, eu desenho uma vez a cada 2 meses, por exemplo. Para uma pessoa que desenha pouco assim, eu desenho relativamente bem. O Renet já viu meus desenhos aí, o Anders também. Uhum. Não deixam que eu minta sozinho. Mas assim, ó, eu tomei uma decisão no final do ano passado. Eu pensei assim, 2020 tá uma merda. Tá começando a afetar a minha cabeça, tá começando a me botar pra baixo, e eu sou muito resistente, tanto que isso só começou a acontecer no final de 2020, mas começou a acontecer. Eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa que não esteja relacionada ao meu trabalho, que não esteja relacionada à política do país, que não esteja relacionado a nada disso que tá me botando pra baixo. Uma coisa que eu goste. Uma coisa que eu gosto é desenhar. Gosto muito de desenhar. E eu tomei uma decisão em 2021, e já estou cumprindo essa decisão, porque já começou, eu ia fazer um curso, não curso mesmo, não assistir vídeo de YouTube, curso de desenho, para aprimorar isso, que é uma coisa que eu gosto. Não é uma coisa que eu pretendo usar profissionalmente, não é uma coisa que eu pretendo ganhar o mundo com isso, é uma coisa que eu faço porque eu gosto. E eu tomei essa decisão de aprender isso. Então, o que eu estou aprendendo hoje, depois de mais de 30 anos gostando disso, eu finalmente vou aprender a desenhar. Eu acho que é bacana você ter alguma coisa assim na sua vida. E eu pergunto pro Renet, pro Ander, vocês estão aprendendo hoje, ou pretendem, ou têm a ideia de aprender hoje alguma coisa, hoje que eu digo atualmente, alguma coisa? E para os nossos ouvintes, mande no e-mail aí, no contato@carecedefontes.com.br. Vocês têm aprendido alguma coisa? Vocês têm vontade de aprender alguma coisa? Como é que tá a vida de vocês nesse sentido hoje em dia?
Cara, um aprendizado que eu acho que eu tô vivendo são dois, né? Um aprendizado de reforço da minha crença, mas que a vivência tá testando. E o outro é um aprendizado em relação a, sei lá, as coisas que eu faço na minha vida. Uma coisa é que, assim, nessa parada de você ser a pessoa que você quer ser, exige resiliência. Porque quando você passa aquela inércia inicial, você começa a treinar, você começa a correr atrás, você começa a rolar seus dados pra tentar sua sorte, bicho, de vez em quando demora. Você não sabe quando vai vir, se vai vir, mas você tem que ter a resiliência pra continuar tentando. Então, um dos dois aprendizados que eu quero mencionar aqui, que, tipo assim, que eu tô vivendo agora, tipo assim, exige resiliência. Você tem que continuar trabalhando nisso, continuar focando, e você não pode, você tem que fazer o melhor que você puder pra não desanimar. Sabe? Se for aquilo que você quer, você tem que... Então, eu tô passando por uma fase em que, tipo assim, a resiliência tá sendo testada pra algumas coisas. E, bicho, vamos lá, sabe? Mas isso é menos um aprendizado e isso é mais, tipo assim, um teste do insight que eu tive há tantos anos. E um aprendizado que eu tô tendo agora é um aprendizado de que quando você foca em menos coisas para fazer essas coisas melhor ou com mais profundidade, isso é bom pra você. E é bom pra sua vida. Tem um livro que tem um baita nome de autoajuda, mas que não é de autoajuda. É um livro interessante mesmo, que chama Essencialismo. É um livro, tipo assim, você focar no que é essencial pra você e o que é mais ou menos, você não faz. Você não gasta energia fazendo o que é mais ou menos. Ano passado, por exemplo, eu peguei minhas metas do ano, eu tinha 24 números pras minhas metas. 24 coisas que eu queria fazer. Esse ano, eu já tenho muito menos metas. Muito menos coisas que eu decidi que eu vou fazer. Pra eu poder gastar mais tempo fazendo essas coisas. E eu tô achando... E isso tá sendo pra mim uma experiência mais recompensadora e que, assim, o ano não acabou, mas que eu tenho a impressão que pode dar muito mais resultado em termos do que eu quero, do que eu gostaria, por eu estar fazendo mesmo, por eu estar concentrando mais energia em menos coisas. Então isso tá sendo uma lição pra mim, uma lição relativamente recente. Tipo assim, você quer fazer muita coisa, mas prioriza. Escolhe poucas pra você fazer bem agora, depois você faz o resto, sabe?
Legal. Cara, tem uma reflexão muito bacana que eu gosto de fazer, me forçar a responder essa pergunta de vez em quando, e que eu vou fazer pra vocês, como todo, não precisa responder agora, mas é uma sementinha que eu vou plantar na mente de vocês pra vez em quando essa sementinha retornar e te questionar, você. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Então, isso me força sempre a estar buscando algo. O que eu não fiz ainda na minha vida? E me renovar e ir atrás de coisas novas, em aprendizados novos. Então, isso é uma coisa bacana que tem me ajudado nos últimos anos, né? Sempre estar fazendo essa pergunta para mim mesmo. E o que eu aprendi nos últimos anos é que a gente não pode ter medo de recomeçar. Às vezes as coisas não estão dando certo na vida, não estão no caminho, né? E muitas vezes você tem essa possibilidade de dar esse reset, seja na sua carreira profissional. Ah, eu não estou feliz na minha carreira profissional, mas eu já tenho, sei lá, estou me aproximando dos 40 anos. Pô, será que eu estou muito velho para tentar uma coisa nova, para mudar de carreira? Não, não existe isso, cara. Será que eu estou muito velho para, sei lá, buscar uma vida em outro país? Não, você não tá velho para isso, sabe? Sempre, sempre você tem essa possibilidade de recomeçar, de buscar o que é novo, de meter as caras. Então esse é um aprendizado que eu tô levando assim pra minha vida agora. Eu tô vivendo esse momento, eu tô recomeçando. O Alex citou que ele tá buscando o aprendizado dele na área de desenho. Comigo o que tá sendo é a programação. Eu tô aprendendo a programar, tô gostando muito. É um dos pontos que, se eu tivesse começado lá atrás, de repente hoje eu estaria colhendo os frutos. Mas eu, de qualquer maneira, eu tô aprendendo agora e eu recomecei. Eu tô buscando coisas novas e eu sei que isso vai me trazer frutos no futuro. E eu tô me preparando pra isso. E pra finalizar, né? Tudo isso que eu tô falando, eu lembrei até de uma música, cara. Vocês falam que eu sou o mais musical de nós três, né? Mas na verdade eu lembrei por causa da referência de um filme que não tem nada a ver, né? O filme do Coringa, no final do Coringa, toca aquela música do Frank Sinatra, That's Life. E essa música, eu acho que eu não preciso nem explicar. Dá o play aí se puder, mas se não puder também, você ouvinte procura aí a música que é. Eu tava lembrando desse papo e a música tava tocando na minha cabeça agora, assim, em looping.
Eu não vou colocar ela na trilha do podcast porque eu não quero tomar strike, mas com certeza vai estar nas referências no site. Aliás, se você não sabe, a gente coloca as referências de livros, filmes, séries e músicas, como é o caso aqui agora, no nosso site, carestfoix.com.br. Então, se você ouviu a gente falando de algum livro ou de alguma música, algum filme e quer saber mais sobre isso, vai lá no nosso site, você vai poder escutar o podcast lá mesmo e vai poder ver todas as referências daquilo que a gente está falando aqui. carestfoix.com.br. Aliás, lembrando mais uma vez, o e-mail contato@carestfoix.com.br para vocês mandarem aí o que vocês aprenderam, o que estão aprendendo, qual é a história de vida de vocês. Valeu, pessoal! Tem a página no YouTube e a página no Facebook. Eu quero falar um pouquinho mais da página do YouTube. Você pode procurar lá por Carest Fontes que você vai achar a gente. Porque a gente tá fazendo lives lá, jogando RPG. Quer dizer, a gente ainda não começou a jogar RPG de verdade. A gente tá jogando livros-jogos. Deve ter mais uma ou duas lives com livro-jogo. E em seguida a gente começa a fazer as nossas lives com RPG. Não é isso não, Renet?
Exatamente, estou ansiosíssimo para começarmos.
O Renet vai ser o nosso mestre, vai mestrar no universo de Tormenta, com as regras de Tormenta 20, que foram lançadas aí recentemente. A gente vai experimentar, ver se ficou legal, e aprender um pouco mais sobre o mundo de Arton. A gente espera que você possa nos acompanhar lá, dá uma olhadinha no nosso canal de YouTube, assina lá, clica no sininho para ser lembrado quando a gente tiver live, valeu? E a gente avisa no Facebook quando a gente faz a live também. Muito obrigado, pessoas. Esse foi um papo excelente. Olha, agradeço muito ao Renet, agradeço muito ao Ander por terem compartilhado essa praticamente... Eu falei terapia de trisal brincando, mas praticamente uma terapia aqui, falando um pouco sobre o que a gente aprendeu e fazendo a gente refletir um pouco sobre isso também. Foi tão bacana esse papo que eu não sei nem como é que a gente pode terminar esse programa. Não consegui pensar numa frase, não tive nenhuma ideia brilhante para uma frase para ter... Já sei! E se a gente apertar o stop?